Ah, mas a gente já tá aí, Mário. Relaxa. Você já perdeu a sua tarde aqui.
Eu tava vendo, gente, ó. Vocês fizeram perder. Eu tava vendo a Vanessa acabar, bailarina. Dando entrevista pra Angélica no Estrela. Você fez eu perder. Os caras tudo forte, despilado, mas tudo viado. Eu tava vendo lá, dançando. É o regaton, entendeu? O regaton de Vanessa Camargo. E aí agora ia começar a Grande Família, porra. Que eu ia ver pela quarta vez.
Caralho. Pô, esse filme é uma bosta.
Depois foi o marido da Angélica, porra.
Nossa. Aí é melhor, né, cara?
É uma sequência ladeira abaixo, né, meu irmão?
Vocês viram que palhaçada eles viraram o capa da Veja semana, sei lá, passada.
Casal 20 brasileiro, né?
Isso aí foi pra melhorar a imagem do Luciano Huck, que...
Por quê?
Tava fazendo falcatrua lá em Fernando Noronha, pagou as pessoas pra liberar uma casa toda...
Eu quando vi essas reportagens assim, passa um mês e o cara se separa, reparou?
Pior que é, né, cara?
É sempre assim, o cara, né? Separa.
E o Oscar não tem melhor dublagem, não, Luciano, que poderia concorrer, cara.
Pra levantar a moral dele, né?
Por sinal, a dublagem dele nesse filme é horrorosa,
é
cara.
Muito ruim, cara.
Só caralho, tá o Luciano Huck falando aqui o tempo todo. Falta a Angélica começar a falar também, cara.
Então
a gente começa assim. Vamos repetir os outros programas. Vamos ficar igual os outros nossos concorrentes. Pra ver se a gente consegue que mais pessoas nos escutem. Eu tenho nem lista de nada, nem porra nenhuma. Nem sei o que estão falando.
Pronto, vamos seguir essa lista aqui. Só que acho melhor a gente pegar de cima pra baixo. Começa com o melhor filme, melhor de cara.
De baixo pra cima.
Isso, exato.
Esse pode ser um diferencial, mas não com filme, né?
Esse é o nosso diferencial, mais legal.
Puta, no final a gente falando de figurino, o nego já vai ter desligado a música.
Posso começar?
Pode.
Beleza.
Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
And the Oscar goes to...
Entrei na feira da fruta.
Bem-vindos a bordo, estamos começando mais uma edição do Vortcast. Dessa vez, caindo no lugar comum, muita gente pediu. A gente está aqui se reunindo para falar sobre o Oscar. Bom, eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Bruno.
E aí, pessoal, beleza?
Levi.
E aí, galera?
Maria Abade.
Bem, eu aproveitei aqui para fazer meu protesto. Eu acho esse programa idiota, imbecil. Já fiz outras vezes, acho que não vai a lugar nenhum. E o que, que vai fazer a vocês, ouvintes, querer escutar mais um bando de babaca falando sobre o que, que acha do Oscar, quem vai vencer, sei lá o que, o que, que vai mudar na vida de vocês isso? Até porque o Oscar vai ser dia 27 e o Flávio não vai conseguir editar antes disso.
Vai
passar o maior mico danado, falando, não, porque eu acho, ou porque podia ser, ou se tal filme, sei lá, já o cara já ganhou, já perdeu, tá entendendo?
Cara, porque daí a galera... Entendeu?
Vai ser lançado dia 28, né?
Ouve nossa opinião depois, né?
Quer dizer, eu tenho entender isso, Flávio, então temos que fazer isso aqui porque eu tenho um compromisso com o meu patrocinador, sabe? eu tenho que fazer esse programa, entendeu? Porque a Lixo Filmes patrocina a gente, sei lá o que, então a gente precisa indicar os filmes pra gente se dar bem aqui, mas como que tem patrocinador, não tem porra nenhuma, eu não entendo o que o Flávio quer fazer. Ele tá querendo provocar os outros, só pode ser.
O único objetivo do Vortex é esse, né, cara?
Não, eu estou fazendo esse programa sobre protesto e qualquer atitude minha que leve a, de novo, alguém nunca mais falar comigo, não tem culpa.
Pô, tô aqui também com o Rafael Moreira.
Opa, depois disso não fala nada.
E finalmente, dando um ar feminino nessa merda, que com o Erika Ribeiro.
Ah, mas o Levi não tá aqui?
Seu presente, Erika.
Sou a favor do protesto e é isso aí, né? Por enquanto é melhor ficar quieta.
Fazendo, Flávio, todo mundo com uma vontade, Flávio. Vamos desistir dessa ideia. Ó, ouvir gente, foi muito bom ter falado com vocês. Quem vai ganhar o discurso do rei ou a rede social? E até a próxima vez. Pronto.
Você vai fazer assim? O caldeirão do Hulk agora, né?
Isso, boa ideia. Eu tava vendo a Vanessa Camargo sendo entrevistada pela Angélica e os bailarinos dela. Pô, aí tu fez eu parar de ver aquilo pra vir falar com vocês. Olha que dúvida. É melhor assistir a Vanessa Camargo do que ficar falando com vocês, mas tu vê, hein? E olha que a Vanessa Camargo é musa dos gays agora, hein?
É mesmo, Levi?
Ah, bicho, quando aquela mulher tá tentando de tudo, né?
Ela é, velho. Eu vi aqui ela no... Eu vi ela veio pra Panópolis, eu vi ela na frente do hotel, velho.
Você vê que o Levi fala com propriedade, né?
Você vê que todo o país merece a cantora que tem, né? A Madonna já mudou de personalidade, de perfil 40 vezes pra continuar fazendo sucesso. E a Vanessa continua fazendo a mesma coisa, tentando chegar ao sucesso. Olha a diferença.
Não, o próximo passo dela é virar cantora gospel. Só tá faltando isso.
É, tudo ela já fez.
Não, ela tem que ir pro rehab primeiro.
É, raspar o cabelo, né? Mas já tinha que fazer mais interessante. Já depilei minha buceta hoje, enlouqueci. Porra, entendeu? Deixei os cabelos do meu cu crescer. Chegou a Britney brasileira. Fazer uma loucura dessa, entendeu? Pra chamar atenção.
Honesta, bunda.
Esse programa
é... Vamos pras categorias, então.
É porque, deixa eu explicar a você. Essa inspiração toda é porque o Oscar era um objeto falho, então.
Porra. Ele fica naquela posiçãozinha de tô tocando uma o tempo inteiro também, né?
Quantas pessoas, quantos artistas gays ganharam o Oscar que tiveram aquele sonho, né? Aquele feitiço de sentar em cima do Oscar.
Tá bom, vamos nessa então.
Vamos, né? Vamos pra chatura. And here we go. Vamos lá, melhor filme, vambora. São 10 filmes. Vocês acham que tá faltando algum filme nessa lista de 10?
Pô, eu nem pensei em pensar nisso.
A Invasão.
Skyline, a Invasão. Skyline. A Skyline, a Invasão merecia realmente estar aí. Não
todas
sei.
As categorias, velho. Não sei por que
não colocar. Sei porque ficou de fora, na verdade. Porque filme bom daqueles merecia.
Essa porra entrou no Framboesa? Eu nem sei. Entrou.
Não, é tão ruim.
Não entrou no Framboesa? Ah, cara, tinha que ter entrado, porra.
Framboesa é o último mestre do ar de cabeça.
Ah, mas é. Tem que levar mesmo. Tem que virar o nome do Framboesa pra ser o último mestre do ar.
É o último mestre do ar e Sex and the City.
Ah, por isso que eu acho que o Framboesa do ar, cara, eu não levo mais ele a sério um certo tempo. Eu não levo ele a sério. Agora eu não levo mais, porque eu esqueci assim, vamos pegar um filme famoso pra gente fazer o nosso marketing e vender nosso peixe, entendeu?
É verdade.
Se pegar um filme ruim, obscuro, ah não, sei lá o quê, pá, ninguém sabe quem é. Mas não você pegar lá, não, Framboesa do ano, Johnny Depp, todo mundo, acho engraçado porque é o Johnny Depp, né, o Robert De Niro, enfim, o Stallone, os caras querem faturar o nome do cara, né?
Ó, um filme que eu achei que ficou faltando aí nessa lista aí dos melhores filmes é só que é nacional, né? É federal, que eu achei muito bom. Que tal Mario, né? E outro que é sensacional é Segurança Nacional, com o Thiago Lacerda, que é muito bom também.
Agora o Oscar poderia ser mais interessante, sabe por quê? Porque essas categorias que eles colocam, melhor filme, melhor diretor, tudo bem, isso tudo tem nos outros prêmios também. Mas eles poderiam botar as categorias mais interessantes sem ser a MTV da vida, tipo...
Melhor cena de beijo, melhor briga.
É, entendeu?
Melhor vilão.
Por que isso tem que ser só no MTV ou prêmio pop? Por quê? Isso que eu não entendo.
Eles acham que isso não é sério, isso aí não é a cara da academia. Arcaica aí.
O Oscar é uma punheta fundida, né, velho? Porra.
Isso aí é só pra poder. Na boa, tudo bem, é o Oscar e tal, mas eu não respeito o Oscar em nada. Tipo assim, pra mim, o Oscar há anos é só politicagem, ganha quem fez a política, ou então alguma coisa que eles querem em troca. Porque várias vezes, se você reparar, o cara merece ganhar num ano, ele não ganha pelo filme que ele fez, aí no outro ano ele não merece, mas ele é indicado e ganha. Tipo.
Ah, concordo exatamente.
É política, né?
Então, pra mim é muita política e muito pouco a ver com o que é realmente cinema de verdade. Até porque o que é independente voltou pro ostracismo. O que de Tarantino virou pop, não tem mais nada de independente no Oscar, acabou. Só o que é da grande indústria que presta. Sei.
Não, detalhe, você tá falando assim, não, porque essas categorias não são sérias, né? Não, sérias é dar pra Vida é Bela com o melhor ator pro Roberto Benigni. É isso que é sério, né? Sério.
A partir do momento que ele levantou, ele já se arrependeu. Ele levantou e foi pra lá.
Tinha que ter dado pro Charlie Sheen também. Jonah Hoffman, né?
Sério? Paltrow, em vez de defender o Montenegro. Isso realmente é muito sério.
É, mas
apesar que eu acho entrar no Brasil chato pra caralho.
É, mas quando a gente...
Nossa, até que enfim, alguém que concorda comigo, cara. Puta que pariu, que filme chato, cara.
Eu não gosto do Walter Salles, cara. Eu acho ele muito pretencioso. Respeito, que a gente tem que respeitar, né? Mas, tipo assim, eu acho ele pretencioso. Não gosto dele. Era Montenegro, nem quando era nova era bonita. Eu sempre achei ela feia mesmo.
Desde que eu nasci, ela é velha pra mim.
Alguém que eu...
Fala sério, fala sério.
Falando sério agora, a Vera Montilho realmente é uma grande atriz, é inquestionável isso, e, enfim. E é óbvio que ela, se, qualquer prêmio que ela estiver disputando com a Peltz, ela tem que vencer, isso é óbvio. Mas estamos no Oscar, eu acho que já foi uma grande vitória ter concorrido já.
O Oscar é prêmio da indústria americana, cara.
É.
O Brasil tá lá, já tá legal que foi indicado, cara.
Ah, o próprio Cidade de Deus já não ter ganho, já...
É, mas a vitória dele já é ter ganhado, já botou lá no pôster, concorreu a dois Oscars, porra.
A vitória dele, na real, é que virou um filme cult, que todo mundo acha animal, né? Lá fora ele é, conceituado pra caralho.
É, mas olha, o Oscar tem mudado um pouco, cara, porque justamente esse desespero deles, você vê que eles têm salpicado filmes pequenos, porra. Guerra ao Terror, cara, é um filme pequenininho, cara.
É.
Gastou meia dúzia de dólar pra fazer, entendeu? Então...
Ganhando, eu achei maneiro pra caramba, cara. Muita gente
e ganhou o filme, ganhou, entendeu? O Avatar perdeu com todos os bilhões dele.
Não, mas então... a Guerra ao Terror, ele não precisava dar nenhum... ser um filme top termos de verba. Mas ele ia causar o que causou de fofoca e de boato e de disse-me-disse, porque era a mulher do cara do Avatar.
É. E
então,
outra coisa, causa, eu acho,
mas acho que a questão política da Alia também, na época...
É, eu acho que mais pela questão americana também, da guerra e tudo mais, se vocês forem comparar, o Avatar era sobre os americanos maus invadindo um planeta e destruindo tudo. E ali era os americanos do bem, indo lá salvar a criança no Iraque, ou na Afeganistão, agora não lembro como. No Iraque.
Tem um contexto também, né? Tem um contexto que o pessoal tava... Elegeu o Obama pra sair da guerra e tal, e aí o Obama não fez nada direito. Então tem todo um contexto no filme.
Pô, em falar nisso aí, vocês acham que o ator coadjuvante lá, o como é que é o nome dele?
De qual filme?
O Jeremy Renner lá, ele tá concorrendo agora, né, também. Ele concorreu no passado, né? Mas quem ganhou... Ele concorreu como melhor ator, né? Mas agora ele tá concorrendo como coadjuvante no Atração Perigosa lá. Pô, eu gostei dele, Torção, mas eu acho que quem vai ganhar é o Christian Bale, né? O vencedor ali.
Não, acha não, tenho certeza.
É, né?
Só que pode tirar o Christian Bale, esse Oscar é a figura dele, né? Que até pra ele agradecer os prêmios que ele ganha, ele não consegue agradecer simpaticamente, aí, Barô?
O bicho é foda, né?
Foi caralho, né?
É. O carinha é difícil. O cara é bom, mas é um carinha difícil, cara.
Eu li uma crítica que fala assim, mas se é pra aguentar o chilique dele, é pra ver um filme bom que nem... Como uma atuação boa que nem no vencedor, vale a pena.
É, essas categorias de Oscar coadjuvante, eu acho que elas são muito injustas, né? Porque se você parar a pensar, cara, o discurso do rei não existe sem o Jeffrey Rush.
É, verdade.
Ele faz a escada todinha pro Colin Firth brilhar, cara. Tira o Jeffrey Rush daquele filme ali, o Colin Firth não faz mais nada. E aí eu te falo, o Jeffrey Rush já ganhou, né? Pelo Shine, como melhor ator. E aí, o que o Christian Bale tá melhor do que ele, né? Nada, né? Quais, né? O próprio John Hawks, no Inverno da Alma, tá qualquer coisa. Aquele tio ali, cara, também é outra foda. Coisa que impulsiona o filme.
Muito foda. Muito foda.
Muito foda. Então, esses três, pra mim, assim, são os... Qualquer um que recebesse, tava ótimo pra mim. Mas teve aquela coisa, né? O Christian Bale não ganhou ainda, enfim, né?
Não, mas tem gente que nunca ganha. Fica no estigma de sempre ser o perdedor, então. Pode acontecer, pode ser o Christian Bale. Quem vai saber?
É lógico. Tem que ver quem é amigo e quem não é dele.
Eu acho que eles vão dar pro Christian Bale porque eles vão ficar com medo do que o bicho vai fazer.
Ah, que engraçado.
You amateur, what are you doing?
Ele vai levantar, pô, vai fazer de cara lá no MTV lá. Faz o seguinte, põe ele pra assistir o Oscar lá do Chopin que ele fica mais calmo.
Mas e aí, dessas indicações aqui de melhor filme, tem algum que vocês acharam que não merecia estar aqui nessa lista?
Vários aqui, vários. 127 horas.
Que aí, na 127 horas, porra.
Eu não gostei, cara.
Sério?
Eu não vi o filme, mas a história do cara, pelo menos, foi sensacional.
Ah, a história é legal, mas eu sei lá...
Eu vou polemizar, eu tirava a origem, cara.
Eu também, fácil.
Ah, eu
tirava
não.
Origem, tirava minhas mães e meu pai.
Também.
Vamos
às explicações aí. Minhas mães e meu pai é óbvio por causa de quê? A temática gay, né? Duas lésbicas, enfim.
Mas tá bom, né?
Então, o filme deu muito dinheiro. Deu muito dinheiro nos Estados Unidos, né? Então, tem que estar lá por causa disso. A rede social é aquele velho história também. David Fincher já tinha que ter ganho antes, não ganhou antes, não tinha que ter ganho.
É aquilo que então, a gente estava falando.
Isso. É o reconhecimento da carreira do cara, de tudo que ele já prestou a Hollywood. Pode ganhar, tem muita força pra ganhar. E tem um outro motivo também. David Fincher, ele tá fazendo um filme que meio que representa uma geração, que é... Como foi o Network nos anos 70, que foi o filme definitivo sobre televisão.
Uhum.
Pode olhar aí com William Holden, com a Faye Dunaway, que também ganhou uma porrada de prêmio, e chama Network. É um filme que conta bastante o que é os bastidores da televisão. E foi um filme meio que definitivo sobre esse universo. E a rede social é meio isso. Independente da qualidade do filme, ele é meio que os bastidores da internet. É uma das histórias mais interessantes interessantes da internet, de criação, pelo que houve, de conflito, de processo, ele envolveu o cara do Napster, enfim, então ele conseguiu, é um filme que representa várias coisas, é por isso que ele tá aí e é um forte candidato. Agora, sobre a qualidade, acho um filme super bem feito, bem legal, interessante, mas na minha opinião, pra concorrer melhor filme do ano, tem outros muito melhores, eu acho isso.
Preferido aí de cada um, dessa lista.
Preferido de cada um ou que vai ganhar?
Não, preferido de cada um, cara.
Olha, isso pra mim, esse prêmio tá entre o discurso do rei e a rede social. Não tem como. Vai começar os envelopes a abrir, a gente vai começar a já entender o que vai acontecer, entendeu? Agora, na minha preferência, eu acho que o filme mais interessante desses todos que estão concorrendo aí, são dois. É o Vencedor... Não, três, desculpa. Vencedor, Cisne Negro e Inverno da Alma.
Eu fico com Inverno da Alma. Demais aí.
Eu gostei pra caralho do Cisne Negro. Não, eu gostei pra caralho do Cisne Negro. Achei, porra, o filme massa. Mas só que não é filme pra ganhar Oscar, né? Pelo, sei lá, acho que a temática dele é muito agoniante, apavorante, assim, pra... Pelo menos eu não me lembro, assim, de um filme desse tipo ganhar. Porra, quem que tá sofrendo aí? Caralho.
Foi mal, acho que fui eu.
E eu gostei também do Bravura Indômita, só que não é filme... É, sei lá, ele é... Se tu comparar com o outro filme do Coen, dos Coen, Onde os Fracos Não Têm Vez, ele é menor, assim, né? Mas, porra, é bonito pra caralho, achei outros filmes também.
Cara, eu acho muito Vencedor, cara, porque o Vencedor ele foi filmado com as câmeras todas da HBO, né? Expediram essas câmeras pra realizar o estudo documental. O filme parece um documentário, cara. Ele não parece um filme em nenhum momento. É. Ele parece, o tempo todo ele parece um documentário. Até nas cenas que a família tá conversando e tudo, o cara manteve esse estilo documental, porque tinha horas que a gente via que era a câmera do cara que tava fazendo um documentário sobre drogas, mas se confundia às vezes. Eu acho um filme tecnicamente soberbo, né? E tem grandes atuações de todo mundo.
De todo mundo. Pois é.
Aquela mãe dele,
porra.
Eu gosto pra caralho do Mark Wahlberg. Massacro ele pelo filme lá do M. Night Shyamalan lá, mas, pô, naquele filme lá ele tinha que fazer com o A mesmo, cara.
Não, eu acho que ele tem três filmes, cara. É agora com o Vencedor, Bug Nights e Infiltrados.
Infiltrados,
é. Assim, tem muitos desses filmes aí indicados a melhor filme que eu não vi. Praticamente todos, eu até gerei.
Muito bom.
Dos que eu vi trailer, eu me interessei muito poucos desses que eu não vi.
Dos que eu vi trailer, é ótimo.
É.
E ele continua achando que o Avatar merecia ganhar esse ano.
Não, na verdade não, porque eu detestei Avatar. Daí eu diria assim, que se eu tivesse que escolher um preferido, eu vou falar que A Origem seria um bom filme, mas, sei lá, cara, 127 horas. Eu não vi o filme, mas eu conheço a história do que o cara passou. Talvez o filme não fosse tão interessante, mas eu acho que ele merece algum destaque aí. Mas eu, sei lá, eu tô achando que Rede Social, ele vai ser o preferido, justamente pelo David Fincher, cara.
Eu não vi todos. Eu gostei de Toy Story 3, desculpa aí.
Nós também. Acho que todo mundo gostou.
É, todo mundo gostou.
Ele tá,
eu adorei, cara.
Eu acho legal, acho que é um prêmio pra ele já ser indicado como melhor filme. Eu acho justo, como eu acho justo também, minha irmã e meu pai tá aí também, na categoria Parabéns, o prêmio é ser indicado. Vai ganhar Rede Social, é óbvio, mas eu queria muito que o Discurso do Rei ganhasse. Eu acho que iria meio contra o que tá se esperando, mas eu acho que é o mais interessante. Eu vi o Cisne Negro, é um filme de mulherzinha, mas desculpa, eu não gostei. Achei...
Sério?
Que isso?
Porra.
Já vi sobre a loucura mais interessante. Eu achei assim, quando começaram a muito falar da Mila Kunis pegando com a Natalie Portman, eu senti assim uma vibe, vamos fazer, dar algum ibope esse filme, e eu já fui com uma vontade, eu assumo.
Toda mulher incomodada com isso, né, quando
cara,
é livre, né? A gente adora as mulheres, vezes mulheres se pegando. Toda mulher reclama disso, cara, reparou?
Olha só, tô reclamando, parabéns pra melhor parte do filme, o resto, mulher virando ganso.
Ah, que assim, isso? Mulher virando ganso.
A Raiden foi meio super aproveitada demais, e eu achei tudo meio... E o final, tem uma falha de continuidade que eu fiquei assim, com a minha cara caiu no chão. A mulher tá com a barriga aberta, com as tripas de fora, e o cara pega ela pela barriga e não sangra. Parabéns. Eu acho fraco, eu acho que poderia ter sido um filme muito melhor feito. Não, a Natalie Portman está perfeita, mas o filme, eu acho que não é isso tudo que tá se pintando. Então, infelizmente, a Rede Social vai ganhar, mas eu queria muito que fosse o Discurso do Rei.
Mas olha, o Discurso do Rei tem bastante chance, hein? É muita chance mesmo, é tá pau a pau, assim, os dois.
Então, acho que o David Lynch vai levar pela aquela questão de o passado...
De Fincher.
Fincher.
É, porque o David Lynch merecia na frente todos esses caras juntos aí, então, com certeza.
É verdade.
Mas aí que eu vou entrar nessa questão, aproveitar que a gente tá falando de melhor filme, aí você vê os indicados pro melhor diretor, você vê os absurdos. Por exemplo, o Tom Hooper ser indicado pro melhor diretor no Discurso do Rei é uma idiotice. Porque aquele filme ali é um filme de atores, tem uma história definida, e a direção dele é ótima porque não atrapalha.
É.
Mas você não vê nenhuma coisa autoral ali. E aí você vê como é que o Christopher Nolan não tá nesse bojo, isso que eu não entendo.
Ah, é absurdo, isso aí é absurdo.
Daí, realmente,
é absurdo. E independente se você gosta ou gosta da origem, tem a mão do diretor ali.
Não, não, sim. Direção inteiro. Realmente merecia, cara.
É preconceito porque é filme de efeito, é preconceito porque, na boa, não tem como você falar. Tudo bem, você pode não gostar do filme, você pode achar que o filme foi uma... No final não gostou, achou ridículo e tal, mas você vê que aquilo tudo foi montado por ele. Se tivesse outros atores qualquer papel ali, não faria diferença. Quer dizer, talvez faria se fosse, sei lá, o Giannichini. Mas...
Thiago Lacerda, Thiago Lacerda.
Giannichini estraga até Poderoso Chefão, velho. Que é isso.
Qualquer ator ali...
Eu já botaria o Tony Ramos.
É isso, mas é o preconceito contra o filme de efeito. Se ele tivesse feito um filme em cabeça, sem efeito, que fosse uma viagem dentro de si mesmo e contra si próprio, parabéns. Mas como foi uma coisa que usou muito efeito, aí caiu no gosto do povo... Pronto, não pode, vamos dar para outro.
E aí eu vou te falar, e falo mais, independentemente se vocês odeiam ou não gostam dele de 27 horas, cara, se o Danny Boyle visse aquele filme seria um
chitaterno, entendeu? Pois é,
O que aquele filme é? São duas coisas, é a atuação do James Franco e a direção do Danny Boyle, para tentar movimentar uma história que fica parada o tempo todo com o cara com a mão na pedra. Como é que ele não entra para concorrer nisso? Você pode não odiar, tô falando que ele seja bom ou seja ruim, mas não há lógica não botar esse cara como diretor. Se você tá indicando ele como o melhor filme, então você não indicasse ele como o melhor filme. Tô falando é a lógica, entendeu?
Mas, ô Mário, tiraria quem daí? Porque daí também já vai ficar meio difícil tirando...
Eu tiraria duas pessoas. Eu tiraria o Tom Hooper, que pra mim não fazia a menor diferença dirigir onde costurei ou não dirigir, que ele só não atrapalhou. A verdade é essa, ele não atrapalhou. Que aquele filme todinho, cara, é o roteiro do filme, é a história do filme, que é super interessante, e as atuações do elenco. Esse filme é isso.
É, não ouve nada, né? A filmagem
é bem... nada. A câmera do cara é quase que base. Plano contra plano, ele quase, tipo assim, eu acho até que ele foi inteligente em não interferir, já que ele não sabe, já que ele não sabia fazer grandes coisas, ou se sabe, não fez ali, ele não interferiu pelo menos, é isso.
Às vezes o cara opta por menos é mais, né, em alguns casos, né, talvez seja o discurso do rei.
É, mas eu acho isso, mas aí você me indica a origem como melhor filme, não coloca ele como melhor diretor,
uhum.
E me indica 127 horas, o melhor filme como melhor diretor, eu já acho um absurdo. Então eu não indicasse a origem de 127 horas, pronto.
Mas tem
10 filmes, né? Tem 10. É esse o problema. Então, mas eu tiraria o Hooper e tiraria o Bravura Indômita. Tiraria todos os dois, como melhor diretor.
Mas, ô Mário, tu não acha que o Bravura Indômita é pelo fato de já ter outro filme e eles fizerem ter feito uma outra adaptação, uma nova adaptação da história, não dá um, vamos dizer assim, uma moral acima pros irmãos Coen lá? Porque bem filmado, cara. É diferente.
Não, é bem filmado, mas vê se você me entende. Aquilo que os irmãos Coen estão fazendo nesse filme Bravura Indômita já foi feito pelo Clint Eastwood nos Imperdoáveis, que era fazer um revisionismo sobre o Western.
A gente estava conversando aqui antes de você entrar.
Isso aí. Então, tudo que fizeram ali tá perfeito, tá maravilhoso, mas já foi feito antes. Dá esses tons mais claros, tirar todo o charme do filme do Western, né? E tratar uma coisa real, né? Então, um certo realismo pro filme, já foi feito por outros diretores.
Sim, sim.
Eu acho isso, cara. Já o filme de 27 horas, pra ele merecer uma indicação de melhor filme, foi o diretor.
Uhum.
E a origem também. Senão eles não mereciam.
É, porque o...
Porque se merece ou não merece, entendeu? Se você é Mario, eu não gosto de 27 horas, acho que não deveria estar na lista nem dos 10. Ótimo, concordo. Mas já que ele está na lista dos 10, ele tinha que estar como diretor. Senão não tem lógica.
Mas aí é que entra a cota do parabéns, você foi indicado, esse é seu prêmio.
É.
Filmes que você sabe que não vai arrumar nada, que não vai ganhar melhor diretor, não vai ganhar melhor coisa nenhuma. É só pra constar que lembraram do nome deles ali na lista. Você entendeu? É esse que é o problema. Botou origem pra calar a boca do povo. Depois não indicou origem pra mais nada, parabéns. É isso aí, acabou. A origem foi indicado. Só que não era um filme pra ser indicado em mais nada.
É, ele teve outras indicações, né? Mas, enfim, eu... Esse é fã do diretor, quando não entendi. Mas eu acho isso, cara. Mas aí, como a gente não tá discutindo aqui a loja do Oscar, e sim o cada um pensa e acredita, eu tô colocando minha opinião, entendeu? Eu acho isso. Tá errado. Tá certo, entendeu? Tá errado. Eu sou pros caras e falo, tá errado fazer isso, cara. Então não indica essa merda. Vê ele indicar os 127 horas, sei lá, de com outro filme que vocês acharam bacaninha no ano.
Mas ia ser legal, então, se pelo menos a origem ganhasse o melhor roteiro original, né?
E é forte candidato, tá?
Porque, comparando com os outros ali, beleza.
A maior disputa da noite é essa. Vocês estão achando que a maior disputa é o discurso do rei e a rede social? Não é. A maior disputa da noite é o Oscar de roteiro original, que Christopher Nolan pela origem, que vai ser ou então um prêmio de compensação pra minhas mães e meu pai, entendeu? Fora isso, acho que não tem nenhum outro que possa ganhar no roteiro original.
Pô, vou falar que eu não daria não pra roteiro original a origem, cara. Já vi aquilo em Páprica.
Eu sei, mas tô falando falando em termos de Oscar. Tô falando não, que sim, a disputa da noite vai ser essa porra. Vai, o que tá mais indefinido é essa disputa.
Caramba, Toy Story 3 é adaptado, velho.
Você vai perguntar, do quê?
Um e dois, talvez.
Agora, o Inverno da Alma corre por fora no roteiro adaptado, tá? Porque eles ganharam um prêmio em Sundance, né? Então...
Pô, o Inverno da Alma podia ganhar alguma coisa, cara. Que filmaço.
Agora, o roteiro adaptado é Barbado da Noite, cara. É porque o cara...
Corta pra depois do dia 27 aqui.
Não, porque quem escreveu foi o Aaron Sorkin. E ele é, ele é chamado, tipo, assim, o homem de texto, né? Um dos caras mais aclamados no cinema americano, na TV e no teatro. E o cara nunca foi indicado pra um Oscar. Ele é super aclamado. Todo mundo fala, ah, Aaron Sorkin... Então, indicaram o cara... Agora é a chance de compensar esses anos todos de trabalho que ele fez pra todas as mídias nos Estados Unidos. Acho que é uma barbada da noite. Barbada pra mim esse cara ganhar.
And here we go. Bom, melhor ator, não? Colin Firth?
É,
deixa o concorrente, tem que ser ele mesmo, não tem outro não.
James Franco podia levar, hein?
Não, podia, mas é muito,
ele é muito novo
ainda. É novo, vamos ver. Jeff Bridges já ganhou, Javier Bardem já ganhou, enfim. Então.
Colin Firth, né?
O Bardem, né?
Aí pro Jesse Eisenberg ali já tá bom só se ter sido indicado.
Pô, ele foi convidado pra festa já
tá. Eu achei um exagero ele tá aí, né, cara? Mas tudo bem.
Eu queria que ganhasse o Jeff Bridges, que o cara tá foda lá. Bom pra caralho.
Ele ganhou ano passado, né?
Passado,
não vai ganhar, mas... É, mas eu não tô querendo especular porra nenhuma, eu tô falando o que eu queria.
Ah, sim, sim, claro. Nessa eu...
Jeff Bridges, cara, é igual a vinho, né, cara? O cara...
Melhora,
né, cara? Mais velho, impressionante, cara. Não que ele tenha trabalhado mal quando era mais novo, não, mas é, você olha pra ele mais novo, você vê que ele era bom, mas você não sabia que ele chegaria a esse nível, né?
Tava sendo lapidado ainda, né?
Caralho, foda, cara. Até em Tron ele tá maravilhoso.
Não, Tron, bicho, porra.
Melhor atriz, né? Não tem nem o que falar,
né? Discutir, né? Apesar que, vamos dizer aqui, ó.
Será que tem alguém correndo por fora?
Vamos lá. Nicole Kidman finalmente voltou a fazer um papel decente na vida dela. Voltou. Foi filmar com... Acho que ela deixou de ser estrela pra finalmente voltar a ser atriz. Quem não viu, veja. Reencontrando a Felicidade. Bem, o filme é forte, é pesado, mas a atuação dela lembra os bons momentos da Nicole Kidman no passado. Essa é porque ela deu uma entrevista há pouco tempo dizendo que ela tinha feito aplicação de Botox, né? Por isso que ela tinha ficado com a cara engessada e que ela parou de fazer isso e agora voltou a ter expressão. Ela mesmo disse isso. Acredite piamente nisso que ela falou. Voltou a ter expressão nesse filme. Voltou a ter expressão, graças a Deus. Jennifer Lawrence, sensacional. Deveria ter um prêmio, tipo assim, como existe lá naqueles prêmios pop. Tipo, a atriz revelação, entendeu?
Melhor surra.
Pô, cara, mas não, mas ela trabalha muito bem no filme.
Não,
cara. Ela é
fantástica, cara.
Então, acho que, tipo assim, a atriz revelação do ano, entendeu? Deveria ser isso. Já que as outras são mais famosas, né? Natalie Portman, nós já conversamos. Michelle Williams está sensacional no Blue Valentine. Filmaço, muito bom, também. Muito bom. E Annette Bening faz muito bem também. Faz muito bem, só que acho que das interpretações é a mais fácil. Mas ela faz muito bem aquela lésbica que é a chefona de casa, sem ter aqueles traços masculinos, né? Que, tipo, parece que o hétero da relação de duas mulheres tem que coçar saco, xingar, não. Pode ser uma mulher decidida, ótima profissional, entendeu? Forte nos seus pensamentos, nas suas ideias, e ser feminino ao mesmo tempo. Gostei muito do papel dela, tanto que quando elas duas brigam, né, aquela coisa toda, você vê que quem é a mulherzinha da história é a outra, né? Eu acho interessante, ela mantém a convicção dela, é a outra que vem de pedir desculpa, e eu acho que uma das melhores cenas do filme é quando ela, o Marco fala, vai na casa, né, e tenta, né, falar pela janela, com os filhos e tudo mais, e ela vai ali na frente da casa, como se fosse o homem da casa mesmo, e diz pra ele, pô, vai encher o saco de outra família e bate a porta na cara dele, que é uma atitude completamente masculina de um chefe de família. Então, acho que a atitude dela foi sensacional. Então, essas nuances da performance dela são brilhantes. Mas eu acho que é o mais fácil de fazer.
Natalie Portman, eu acho que é quem tinha que levar e pronto.
Ela tinha que levar só pra aquela cena dela na cama se masturbando e tomando um cagaço quando vê aquela mãe monstro dela.
As duas cenas, né, velho? Ela
argumentos desse rapaz assim são de deixar a gente com vontade de se matricular em Harvard pra aprender mais. Assim que, poxa, vou te mandar uma pilha de filmes que eu tenho aqui, pornô, com mulheres se masturbando, com a mãe assim, enfesada, olhando. Você recomendar pra academia.
Pô, mas não é, velho? Porra, olha lá.
Eu tô mexendo, tô brincando contigo. Tô mexendo.
Fica bravo, relaxa, velho.
Vou indicar essa chagrinha aí. Tá, inclusive, os membros da academia, que eu não tava assistindo o filme, quando vira essa cena, não. Tem que voltar na Natalie Portman. Por essa cena, você vai ganhar o prêmio. Nunca vi uma cena de uma menina se masturbando e se assustar com a mãe assim, tão pobre. Nem maluco cara conseguia fazer isso, pra ter uma poeta e o pai dele pegar cedo.
Ó, o que eu quero dizer é foda-se a mãe dela, só tô posicionando a cena que a mãe dela...
Mas é óbvio, pô, tá morando com a sirinica, pô, foda-se a mãe, pô. Porra, deixa eu gozar aqui, pô. Velha escrota aqui me olhando, pô.
Aí nessa hora que eu vejo outra injustiça do Oscar. A Mila Kunis não tá indicada como melhor atriz coadjuvante. Ela participou também.
É porque ela participou só com a língua. Ela não botou a mão e não se masturbou também com a mãe olhando. Botou, foi isso. Ai, se filmasse a Mila Kunis em casa com a mãe olhando, se masturbando, ela tinha sido de cara também.
Levi da voz.
É, meu amigo.
Coadjuvantes.
Feminino, já que tava no feminino, vou ficar no feminino aqui. Amy Adams, Helena Bonham Carter, Jake Weaver, Melissa Liu e... aí tá difícil. É Hailey que fala, né? Hailey ou Hailey?
Acho que é Hailey.
Se ser Hailey ou Hailey. Bem, enfim, bravura então. Que é mais uma que merecia que eu tô te falando. Ótimo, melhor atriz coadjuvante, melhor revelação. Não vai ter como ela vencer essas pessoas. Apesar que há chance, né? Porque a Melissa Liu fez tudo pra perder o Oscar agora, né? Estão sabendo?
Que
né?
Não, o que ela fez?
Você tá sabendo o que ela fez, não? Ela mandou, cara, publicar uma porrada de anúncios. Falando bem dela mesmo, pra ela ganhar o prêmio. Só que foi ela, pô, que pagou o tanto.
Nem precisava, velho. Porra,
e até, mas a academia adora isso, né? Tipo assim, pô, ela está fazendo isso, então agora ela não merece mais. Entendeu? Ela pode se fuder por causa disso, cara. Ela tava assim, no esquema. É, se queimou. Deu uma queimada.
Eu achei a atuação dela muito boa, velho.
Não, é sensacional, a melhor de todas. Você vê ela
com raiva dela, porra, tá louco. Ela mandou conseguir fazer exatamente o que ela conseguia fazer, mas, porra, saía da tela, ficava puto com ela, tá ligado? Porra,
só aqueles papéis transformadores,
é,
né?
É, velho.
Se transformou no papel sem ter que engordar, botar dente postiço. Mulher se transformou, né? Agora essa palhaçada dela pode custar caro, hein? Então, perca.
Merecer perder, burra. Por que eu fazer isso se ela tá na frente? Burra,
é. O filme é um filme de bons atores, hein? Três indicações, não?
É.
Tô te falando, cara. Como é que é isso que eu pergunto? Entendeu? Esse filme, cara, pra mim, eu te falei, nas minhas escolhas, eu tinha escolhido três. Ele tá nas escolhas melhores, mas não é por causa disso, porque ele é um filme que tem um puta roteiro, tem grandes atores, tem um ótimo diretor e tem uma ótima edição. Como é que o filme, entendeu? Esse daí tá entre os melhores, cara. Tem várias categorias, ele é um dos melhores.
Aí até o Mark Wahlberg podia estar, né? Melhor ator que ele. Mas
não, acho que nada assim.
É, mais pela preparação
novidade,
dele, de
nada
ter
assim, né?
Virado lutador, o caralho. Ah. Mas também tá foda ali, vocês não
acham? E esse Animal Kingdom aqui? Que filme é esse, mano?
É um parque da Disney. E vai ter cabine agora, não teve cabine ainda, eu não assisti.
Não sei nem do que se trata, né?
Também não.
Não vi nada a respeito.
É mais uma adaptação da Disney? Né, com o negócio do parque já, de pirata.
É tipo Piratas do Caribe, né?
É. Interessante. Pô, vocês acharam que a Helena Bonham Carter lá precisava ser concorrer com
ela? Eu acho que talvez, porque ela, pelo que eu vi, ela tá fazendo um papel diferente de ser ela mesma nesse filme.
Pra mim, ela
naquelas, né?
Eu achei a atuação dela normal, cara. Mas nem tem tanta atuação.
Ah, ela faz um papel pequeno, né? Até.
Pequeno pra caramba.
Assim, eu acho que a Helena Bonham Carter parou quando ela casou com.
Tiba.
Morreu, não existe mais. Eu já risquei ela do mapa, Mila, não é triste.
Ela personificou o marido, né?
Fazer aqueles papéis caricatos, bizarros, do Tim, e mais nada. Então...
Gol Johnny, né?
Tá igual o Johnny Depp.
Mesma coisa. Gol Johnny, né?
Os três são uma grande família, né?
Um deve pegar o outro.
Eu não falaram que não ia fazer mais filme, né? Porque tava ficando cansativo já, né?
Porra, por favor, não. Por favor, que
bom, né?
Tomara.
Eu já tô cansado da cara do Johnny Depp.
E com os efeitos especiais agora, tipo, pegando atores do passado e colocando em filme e tal, e essa coisa de renovar o Jack Bridges em Tron e tal, eles podem fazer isso com o Johnny Depp, pegar sempre ele fazendo o mesmo papel, então fazer com a cor igual jogar no filme do Tron.
É verdade, cara.
Ah, o que ele tem que fazer é mais filme que nem o Inimigos Públicos. Porra, eu acho massa, velho. Só que ele não faz, né? Só faz bomba agora.
Johnny Depp tem que voltar pra aquele passado dele que a gente adorava.
Qual? Anjos da Lei?
Qual? É. Ou então o Private Resort. Lembra do Private Resort 85?
Caraca, não lembro.
Puta, mulheres nuas, Johnny Depp querendo comer uma mulherzinha.
Ah, cara, acho que foi o primeiro filme dele, né?
É, Private Resort.
Ah,
eu vi
isso,
cara. É aquele que ele tá careca?
Tem pra baixar. Não, tem um cabelinho.
Eu não lembro mais.
Pô, põe aí, Private Resort, cara. Que parece aquele filme já lá, Borg, sei lá o quê.
Não.
Então, o que é?
Olha o americano
e vai. Ele fala, caraca, como não foi indicado? Essa cena dele olhando o banheiro feminino é sensacional, como assim? Eu acho que a galera exagera muito, cara. Eu acho que ele, poucos filmes assim, ele é meio chovendo uma olhada. Donnie Brasco eu acho fumaço, né? Agora... Você não tava lá do lado, né?
É, ele
mas
não
assim, filho.
Ajudinho.
Não, ele é muito bom, cara, mas ele vira uma caricatura dele mesmo, né? Esse é o grande problema. Ele tem que perder isso aí. Você falou, cara, no filme que ele fez lá do Michael Mann, entendeu? Ele resolveu atuar. Aí foi ótimo, entendeu? Ele tem que voltar a fazer isso.
É, tem que fazer mais filme normal, né? Não essas esquisitices que ele tem feito.
É, e no próprio Turista que ele fez agora, que eu acho um desastre total, ele e a Angelina Jolie estavam muito mais querendo aparecer mais um que o outro do que realmente atuar, né?
Sim.
O problema é que agora eu vejo qualquer filme com o Johnny Depp, eu imagino ele com a... Eu não consigo ver ele com a cara lavada.
Eu vejo
o Jack Sparrow ali, velho.
Quando dá aquela corridinha do Turista, eu vi o Jack Sparrow, cara.
E a gente vai ter que aguentar mais, né?
É, vai vir mais Jack Sparrow aí, né?
Ah, não lembra não, pô.
Vocês aguentam, eu não vou ver, pronto.
Não, é pior, cara. Penélope Cruz agora, Jesus, tocou.
Ah, não. É outra, tá? Não, a Penélope Cruz é outra que fez grandes filmes na Espanha com o Almodóvar, mas nos Estados Unidos não conseguiu fazer nada que preste.
Porra, Saara, meu Deus.
É, mas ela na Espanha com o Almodóvar é sensacional, né? Volver é maneiro.
É foda.
Nossa, é muito
Volver é maneiro.
Ela vem pra cá e pirou e só quer fazer essas coisas que não tem sentido algum.
O próprio Javier mesmo, né, cara? Fez umas bombas nos Estados Unidos, né? Tirando de Moscou, que eu não considero os Estados Unidos, mas, porra, aquele filme que ele fez agora com a Julia Roberts, pô, o cara faz um brasileiro. Só ataque horroroso. Fala mais espanhol, porra, não dá. Muito ruim.
Ele teve um com o Woody Allen também que tava muito bem, né?
Mas, mas aí
e é o Woody Allen, né?
Tem os diretores aí, né? Os Moscone, o cara é bom, ele não é ruim, é óbvio. Mas quando você pega um Almodóvar, pra essa galera, é diferente, cara.
Uhum.
E aí quando você vai e pega uma adaptação de livro de autoajuda, não ajuda, né?
É, fica difícil. Aí fodeu, né, velho?
Se fosse assim, a gente não teria filme do livro de Paulo Coelho também.
Pô, seria bom.
É, eu agradeceria.
Que fez foi aquela lourinha, né? Do Paulo Coelho. Foi a lourinha que fez do Paulo Coelho?
É, a Sarah Michelle, a Buff é caça-vampiro.
A Buff, né? Buff, isso aí.
Nossa, eu não tô nem sabendo que filme é esse, velho.
É, saiu acho que no ano passado, né?
Ano passado.
Quem queira saber então, pra você não ficar emburrecer, pelo amor de Deus.
É, precisa saber não, precisa saber não.
É, não lembro nem o nome do filme. É Vitória Deve Morrer.
Não, Verônica Deve
Morrer. Isso, Vitória, puta que pariu. Quase.
Porra, mas esse não, já não tinha um filme nacional dessa porra?
Não, não, cara.
Não.
Nossa, eu tô viajando e tão nervoso,
tá,
velho.
Tá.
Sei lá. É, não faço ideia.
Pula, né?
Foi a citação ao nome, te deixou nervoso.
Não é, eu acho que tava passando alguma coisa a net, manja, aquelas bosta que eles botam a programação errada. E aí eu acho que eu vi um filme nacional e aí, tipo, tava lá.
Aí não era, né?
Apareceu lá, Rambo, né?
Pô, isso acontece direto.
Eu acho, é o da. Que a. Aquela lá que faz A Grande Família que saiu, é professora.
Essa mesmo, é esse filme que eu tô falando.
É isso aí.
André Beltrão?
É Beltrão. É, ela mesmo. Mas ela não é esse, não. Esse é legal. Dá pra ver. O do Paulo Coelho, não.
Bom, vamos pra... Ator coadjuvante a gente já comentou, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Eu só acho um absurdo botar o Mark Ruffalo nesse ator coadjuvante. Não pelo Mark Ruffalo, que eu acho o Mark Ruffalo, enfim. Porque ele é um grande ator, mas é um dos piores papéis da vida dele, cara. Porque
eu preferia ele aí como Ilha do Medo, cara.
É lógico.
É verdade. Ele
é indicado como Ilha do Medo.
Cara. Ele, nesse filme, é uma das maiores sacanagens com o universo masculino, minhas mães e meu pai. Mas é porque a diretora é lésbica também. Então ela fez um papel escroto pro cara, entendeu?
Filha.
Detalhe, e ele fica o tempo todo, o filme inteiro... É, com aquela cara de idiota, de imbecil. Não, não. E detalhe,
um papel sem nenhuma credibilidade, porque ela começa o filme com um cara com o maior restaurante foda, motão, comedor, sei lá o quê, e a transformação dele num pai que quer ter uma família é de uma maneira feita tão sem credibilidade que a gente é feito de propósito de não torcer pra ele, e sim torcer pras mulheres, porque essa era a intenção da diretora, tá entendendo? Por causa que ela quer, obviamente que ela quer enaltecer, não tenho nada contra a lésbica, eu já falei, adoro. São duas lésbicas maravilhosas, lindas, assim, com o corpinho de Jéssica Biel, me chama que eu vou. Então, eu acho um absurdo, entendeu? Porque o papel dele é feito pra gente não torcer pelo cara nunca, pra gente achar que ele é um elemento de destruição na família. E ao mesmo tempo, não tem credibilidade no papel dele.
É tendencioso, né, cara?
É, a transformação dele é quase que assim, sem um motivo, sem nada. Ah, hoje eu quero ser pai, entendeu? Não existe aquilo. Então eu achei uma grande sacanagem pra essa academia reforçando essa indicação, tá entendendo? Isso vai muito contra o universo masculino, cara. Mas é aquelas coisas que a academia gosta de fazer com seus broback mountain da vida, né?
Melhor longa animado. Tá na cara também? Tá Story pra variar.
Pixar. Cara, eu não sei. Eu vou falar que eu achei Como Treinar o Seu Dragão um filmão, cara.
Eu também achei maravilhoso, mas o filme que é indicado a melhor filme do ano, não vai ganhar de melhor animação, é meio complicado.
É, lógico. Agora, não sei se é 2010, né? Mas, porra, cadê Mary Max, né?
Qual?
Não, acho que ele é antes.
2009.
2009?
É, 2009.
Só chegou aqui em 2010.
É, lógico, né? Depois o nego reclama que, ah não, agora sai rápido.
É, pois é. Não baixe filme.
Não baixe filme, veja no cinema.
Vocês assistiram, vocês baixaram, não viram no cinema? Não deveriam ter feito esse podcast.
Eu respondi, falar nisso, eu respondi isso lá. Então, tem que escutar até a resposta lá. Vocês chegaram ali ou não?
Eu li, com certeza.
Mari soltou a Bíblia na cara do bicho.
O cara tá falando besteira, o filme já foi exibido, entendeu? No Festival de Veneza, outros festivais, todo mundo viu antes, cara. Pô, para o público, só foi lançado em dezembro nos Estados Unidos, entendeu? Pra concorrer ao Oscar. Mas foi muito feio, tinha sido exibido antes já o filme, cara. E graças a Deus aconteceu isso, porque se não houvesse esse murmurinho, o filme nem ia ser lançado. O filme ia ficar na gaveta, ficar na prateleira. E agora a Fox tá, não, nosso grande filme do ano, sei lá o quê, agora tá querendo faturar tudo com o filme.
É lógico, já fez mais de 100 milhões, né?
É lógico, e vão vender DVD pra tô feliz da vida. E antes não, estavam desesperados, querendo matar o Darren.
Ah, cara, que nego viaja, velho. É óbvio que a experiência de assistir o filme no cinema é outra coisa, claro.
Depende.
Isso não tem o que falar. Ah, sim.
Eu já te falei. Eu,
sim,
no começo,
se você estiver numa sala legal, tá, tem tudo isso, cara. Não vamos nem entrar nesse assunto, cara. Mas é idiota, velho. Se o filme me interessar e eu vi, se eu baixar, eu vou lá ver no cinema também, cara. Como eu vi o Cisne Negro, sabe? Babaca, velho.
É, meu caminho foi o contrário. Eu vi ele primeiro no cinema, depois eu vi em casa e tive a mesma sensação. Até porque de ver se a versão era a mesma.
Longa animada? Alguém quer comentar alguma coisa?
Uma pergunta. Por que só são três longas? Não tem mais desenho? Não tem mais nada?
Pois é, né? Tinha um
não tem mais relevante, cara. Eu acho que...
Na cabeça deles, né?
É, na cabeça deles, lógico.
Ah, Pixar vai ganhar de todo jeito. Nem precisa colocar. Podia ter um só aí.
Pônio é 2009 ou 2010?
2009, eu acho.
Foi 2009. Acho que até que ocorreu em 2009, não ocorreu?
Acho que não. Não lembro.
Essas coisas, cara, essas coisas de MDB e Wikipedia, deixa pros outros, cara. Eu não vou ficar pensando nisso, bicho. Vou ficar repetindo o que tá escrito lá, porra. Vai lá e consulta essa merda, porra.
Melhor filme em língua estrangeira. Cadê Segurança Nacional, porra?
Pô, tá faltando o Lula aí, né? Que foi o nosso
indicado. Tá faltando o Lula. O Lula também não foi, né, cara?
Mas ano que vem vai com certeza, cara. Bruna Surfichinha.
É verdade. Aí merece, hein, Levi?
Agora, aquela historinha da Débora Seco falando que botaram uma carreira lá de farinha pra ela cheirar no filme, ela não sabia o que fazer. Ah, é papinho pra boi dormir, hein? Tá que pariu, velho. Ah, que se cara, foder, só velho.
Chupa pelo cu, né?
Ah, que inferno. Porra.
Desculpa aí. Tá? Vai aí. Eu não vi, eu só vi Beautiful, cara, desses filmes.
Não, é Vincent é bem legal, gostei de Fora da Lei também. Mas, né, Beautiful tem o Inarritu, né, cara? E é um cara que a academia gosta, não foi premiado ainda. Acho que é bem provável que seja claro. É, tem o Javier e tem o... que é o ator indicado, né?
Uhum.
Eu acho que é bem provável que o Inarritu vença o prêmio dele.
Melhor direção de arte.
E que o Flávio não quer falar sobre essas coisas, porque como é que vocês vão julgar a direção de arte? Vocês não são nem cenógrafos, né?
Pois é, né?
Ah, eu posso dar minha opinião construtiva, velho.
Vai lá.
Eu dei na questão da Natalie Portman.
Então, é igual da mulher com a mulher olhando, tocando cirílica. Vamos ver qual é a teoria do
negócio. Agora vamos ver aqui.
Pô, eu só não vi ali o Harry Potter, né? Então eu não posso falar dele, mas...
Nem precisa.
Foda-se, né? Cara, eu vou te dizer que... É, eu não tenho muita capacidade de dizer, mas eu gostei bastante do Bravura Indômita e da Origem, nesse sentido, de direção de arte. Assim, porra, achei... A ambientação do Bravura Indômita, até aquele lance que o Mário falou ali, do jeito que eles filmam, né? Achei legal pra caralho. Talvez seja porque eu vi ontem, né? Então, com ele ainda na cabeça. Mas achei bem legal. O discurso do rei eu achei básico, né? Inglaterra, rei, dinheiro,
Inglaterra,
ouro...
Rei, dinheiro.
Esse palhaçado.
Que papo.
E Alice no País da Maravilha é a loucura do caralho do Tim Burton. Né?
É, o que, que seria do jogo de academia se tu não consultasse a você antes da premiação? Né?
Viu? Exatamente.
Mas agora, falando sério, tô falando que o discurso do rei é o favorito pra ganhar isso, porque é aquelas histórias, né? Ah, não, na origem...
Beleza,
não, lógico, acho legal, porque não, eu acho até que o argumento que eu vou dar agora vai ser falho em relação a algumas coisas. Mas é o que eles falam, tá? Não é o meu, não. É, a origem, muita computação gráfica, enfim, como Alice também, Harry Potter. Já o caso do discurso do rei, aquilo ali é quase que real, né? Eles reproduzem um real, que é um caso com Bravura Indômita também, só que Bravura Indômita é mais fácil porque são os caras andando de cavalo pelas planícies, a maioria das cenas. Então, como esse filme é um filme que tem um comprometimento com o real, com uma coisa que aconteceu mesmo, e eles reproduziram aquilo tudo, eles acham que foi um bom trabalho feito pelo cenógrafo. Agora, quem vai ganhar também, foda-se, né, cara? Quer não ter um gosto, que não gosta de um troço, que se foda também, né?
Eu queria que ganhasse a Alice, que aí pelo menos levava um prêmio, só eu gostei desse filme no mundo inteiro.
Porra, você gostou, velho, sério?
É que eu gosto muito da obra. Não gosto
de Johnny Depp.
Eu gosto da obra, eu queria ver alguma coisa no cinema. Então, tipo, qualquer coisa que viesse ia ficar satisfeito, entendeu?
Cara, não, tem um filme, uma adaptação do Alice, que é... Não.
Nossa, velho.
Eu acho que é de um diretor tcheco, russo. Talvez o Mário lembre aí.
Tô lembrando, não.
Eu não sei, não.
Puta.
Ele quer esse prêmio lá pra quando ele comprar a nova versão do DVD definitiva, tá lá. Vencedor de um Oscar. Pra poder mostrar pros amigos.
Só se for, né, cara?
Ah, chupa essa. Só eu gostei do filme, mas ó, ganhou o Oscar.
Não, cara, esse filme dá vergonha alheia, velho.
Não, teve umas cenas ali que... É que não adianta.
A dancinha é muito boa, né?
É ali que, sei lá, bicho.
Que eu cheguei a catarse vendo, né?
Então, aquilo lá, só que eu falei, ah, foda-se, vou gostar do mesmo jeito. Não adianta. Qualquer coisa que viesse, eu ia gostar.
Melhor fotografia.
Barbada, né? Barbada.
Que negro, né?
Não, vamos lá, vamos começar a dizer. Vou dizer só o que esse cara foi. Indicado em 95 pelo Sonho de Liberdade. Indicado em 97 por Fargo. Indicado em 98 por Kundum. Indicado em 2001, e aí, meu irmão, cadê você? Indicado em 2002, O Homem que Não Estava Lá. Indicado em 2008, Onde Fracos Não Tem Vez. Indicado em 2009 com O Leitor. Indicado em 2011 por A Vuridonta. Nunca ganhou. Quem você acha que vai dar?
Caraca, sério?
Ele não ganhava, filho.
Caraca. Coitado, velho. Né? Não, é. Vamos dar pra ele, porque eu fiquei com dó agora.
Em 2009 ele ganhou um prêmio.
Estão ligando aí, hein? Telefone, hein?
O moleque vai entregar o meu edredom na quarta-feira da lavanderia.
Ah, que bom,
hein? Beleza, hein?
Edredom?
Nesse calor aqui.
Pô, até tá frio, hein?
Tá fazendo falta.
Não é um porro do Fran, não. É um monte de edredom, meu. Sou de casa, tá?
Pô, mas que beleza, hein? Ar-condicionado e edredom. Gastando luz, hein?
É de noite, né, cara? Fazer o quê?
Porra, botar... mas tá com calor, liga o ar-condicionado e depois fala, puta, frio demais, vou botar o edredom.
Que adianta, cara? É a melhor coisa que você dormir com o edredom assim, pô, tranquilo, entendeu?
Tem, com uma mulher parar. Gostosa do lado, é bem melhor.
Não, pra dormir não, bicho. Ah, fudeu, pra dormir não. Eu quero sozinho na cama, sem ninguém me encher meu saco.
Cama de
ninguém
casal,
roncando, ninguém peidando do meu lado, roncando, entendeu? Enchendo o saco, te cutucando, acorda aí. Não, quero dormir sozinho. Pra fuder, acho ótimo, mulher gostosa. Era pra dormir, quero dormir sozinho. Voltando pro Roger Dickens, ganhou um prêmio ainda, em 2008, como Best Achievement. Ele inovou. Ele, melhor inovação quando ele filmou o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Fall. É um prêmio à parte.
Só pra falar, é também animal, né, porra.
Então o cara é pouco bom, né? Então acho que Bravura Indômita vai ser, se ele ganhar, vai ser assim, a décima indicação e não venceu de novo, entendeu?
Puta,
então,
não, vamos torcer.
Eu acho que, cara, eu acho que agora o cara vai ganhar.
Ah, e merece também, que também, porra, todo cara.
Here we go. Agora vem a parte que a Erika quer comentar. Nós vamos falar de melhor figurino. Erika, dê sua opinião sobre as roupinhas.
Eu?
É, pô, você que queria falar?
E falar que você tinha uma Singer em casa e costurava, pô.
Você te comeu ou te ficou no cabelo? Não, tava todo mundo vestido em todos os filmes, parabéns.
Você deve levar o discurso do rei, né, cara? Como
é, discurso do rei,
né? Sempre leva, né, cara? É. Que nem diz o Levi, essas coisas que tem aí. É, inglês, rei...
Novela das seis, né, parceiro?
Muito ouro e tal, dele, essas coisas ganha.
Aquele monte de botão de... No uniforme do rei, tá ligado? Aquele monte de insígnia. Porra, tá louco. Tu ali vai ganhar Oscar, fácil.
Tá bom, então. Você vê que a gente começa e vai decaindo, né, cara? Começa pelos mais legais e vai piorando.
Essa hora já parou. O programa
já falei que ia ser assim, velho.
Pra saber se tem algum recado final, porque senão já foi até desligar e agora tô escutando já o outro programa do Oscar do outro site.
Montagem. Cisne Negro, vencedor, discurso do rei, redes sociais, 127 horas.
Rede social vai ganhar isso. A montagem que o cara fez, passado, volta, presente, voltar para... É o Angus Wall e o Kirk Baxter.
Maneiro.
Bacana.
Nome importante.
Velhos conhecidos, né?
E aí a gente vai pulando, né? Porque tá ficando cada vez mais interessante e a gente vai passando rápido. Melhor trilha sonora. Ah, é, tem melhor documentário, né?
Isso aí, o favorito que vai começar essa semana que vem no Brasil é o Trabalho Interno. Todo mundo tá querendo que o Listro... O brasileiro é muito escroto, né? Tinha um presidente extraordinário, porque o Brasil tá ali... Cara, quem vai ganhar é o diretor, cara. O Vicurismo vai ganhar porra nenhuma, não, bicho.
Não vai
pra esse maluco, cara.
Quem vai levar a bandeira do Brasil lá pra cima, assim, bicho?
Questão de documentário, eu nem achei tão bem filmado, assim. Achei meio palhaçado algumas coisas, assim, do Extraordinário.
Não,
tipo,
cara, é ruim, não é?
Não é ruim, mas só que umas coisas meio forçadas, assim. Tipo, aquela hora que queria mostrar que o tempo tava passando, o cara tava no escritório, assim, sabe? Então ali é filme, não é documentário, sabe? Que mostra ele fazendo várias coisas, assim. Não sei se você lembra dessa cena.
Lembro, óbvio. Mas quem vai ganhar é o Trabalho Interno, cara. Por exemplo, é o favorito, né?
Até porque fala de um assunto bem mais americano.
Eu até prefiro, cara, que não dê. Desculpa vocês que são, entendeu, ufanistas enlouquecidos pelo Brasil, que vai ser tão ridículo que toda vez que fizerem uma matéria sobre alguma coisa, porque o Brasil já esteve no Oscar. Cara, não é, ganhar dessa maneira é melhor não ganhar. É igual outro time ser campeão e você, não, toma aqui um trocinho aqui que você foi o roubeiro. Porra, não dá, bicho. Entendeu? Você é o roupeiro do time, não dá. É melhor você ganhar quando você for o capitão do time, né, cara? Então, pra não ter esse problema de ficar toda hora que o Brasil for concorrer mais alguma coisa no futuro, não, porque o Brasil já esteve representado, já ganhou um prêmio, que foi pro tarará, mas eu vi que o Muniz, pô, não. Eu prefiro não ganhar dessa forma. Eu prefiro que nem seja, que nem ganhe.
Melhor trilha sonora, eu já faço um protesto aqui. Cadê Tron, porra?
É verdade. Porra, verdade.
Verdade.
Tá faltando um burlesque aí também, né?
Vamos ver.
Sério, Cristina Aguilera?
É, já fora de cadê pra música, né?
É, cara, que sacanagem, né, velho? Merecia. Tinha que tá aí.
É, mas o Luciano Huck foi indicado, melhor canção.
Foi?
Como que é?
Luciano Huck, hein, enrolados aí?
É, acho que
tá lá. Ah, puta merda, velho.
Ai, caraca.
Cara, trilha sonora, cara, eu sei que o Flávio vai torcer pra rede social, até pelo passado do David Fincher com o videoclipe, e tem o Trent Reznor, né, cara? Eu acho que você vai torcer pra esse.
Eu fico entre a rede social e a origem, mas
prefiro
a rede social.
Deve dar o discurso do rei se bobear, cara. O que eu falei, vai ficar, vai ser divisão, cara, vai ser divisão. Começou o envelope a sair, você já sabe o que vai dar.
Eu acho que a origem não vai ganhar nada, eu acho que isso aí é uma chance que a origem tem forte de ganhar, porque, né, não precisa nem dizer por quê.
Não.
Já que Tron não está, porque na verdade quem tinha que ganhar era Tron, ponto final. Mas...
eu acho que a gente vai ganhar roteiro, cara. É uma das, como eu falei, é uma das maiores disputas da noite. É esse, minha mãe e meu pai, entendeu? Tô torcendo pra ser o no roteiro. Até pro Nolan subir lá e ganhar alguma coisa.
Meu embasamento também não é dos melhores. Por aí eu preferia que ganhasse a origem, porque eu gostei mais da trilha.
Eu baixei a trilha de vez em quando, eu escutava assim, porra, é boa pra caralho.
Eu também.
Mas Tron é a melhor de todas.
Bom, a rede social. Ah, sim. Mas não tá, né? Melhor canção original.
Ah, isso é mole. É Toy Story, né? We Belong Together.
Puta,
né?
Muito dizer, boa, né? Velho.
Com certeza. Mariah arrasa nessa música.
Comprei todos os discos depois disso.
Caramba.
É que ela tem uma música assim, não. Gente, desculpa, eu tinha que falar.
Melhor maquiagem. Lobisomem,
muito bom,
da liberdade, cara. Minha versão para o amor. A única coisa boa do Lobisomem é a transformação, né, cara? Porque que filme merda, velho.
Pô, cara, estragaram um filme com Benicio Del Toro e Anthony Hopkins, né?
Pois é, mas o Anthony Hopkins tá no piloto automático faz tempo, né, cara?
Eu acho que vai dar minha versão para o amor, hein?
É mesmo? Eu não sei nem que filme é esse, cara.
Nem eu.
Barney's Vision.
Olha a ignorância, olha a ignorância, cara. É isso que dá.
É o filme do Paul Giamatti, cara. Que o Paul Giamatti ganhou o Globo de Ouro de melhor ator de comédia.
Cara, eu acho que eu não vi esse filme.
Não, ele não passou ainda, mas você pode imaginar.
Ah, então tá bom. Ah, então
tem o Dustin Hoffman trabalhando no filme, faz uma ponta. É, ele ganhou o melhor ator de comédia, melhor Globo de Ouro, né? Melhor ator de comédia. Ele ganhou por esse filme.
A definição de comédia do Globo de Ouro é estranha,
né? Cara, que coisa também, né?
O Globo de Ouro é estranho.
Mas o Paul Giamatti é muito bom, né, cara?
Sim, sim.
O melhor do Globo de Ouro foi o Rick Gervais, lá. Puta, aquilo foi genial, né?
Acho que vai ser mais chamado não, hein?
Não, ele já falou que nem ele quer mais. Imagina uma apresentação, Rick Gervais e Borá. Em dúvida.
Peraí, tá de maiô.
Quem vai ser o host do Oscar esse ano?
É o bicho do 127 Horas e a Anne
Hathaway. Vai ser mais boring do que nunca.
Putz, cara, que ótimo.
E muito.
Isso é bom pra dormir. Melhor edição de som. A Origem, Toy Story, Tron, Bravura Indômita, Incontrolável.
Pode ser que eles deem pro Tron aí, por conta dele não estar como trilha sonora.
A Origem merecia também, né, porra.
Mas o Tron acho mais porque é todo um mundo que não existe, né, então...
Tem muitos detalhes, assim, de som, o tempo todo, a diferença dos passos no mundo, na grade, são... metalizados, tem todo...
É, isso mesmo, é outro mundo, né? Então, tudo tem que ter um som.
O controlador é muito bom nisso também, né?
Tô até falando, né, Mara? Que dia,
Mas tanto faz também dar qualquer, qualquer merda dessa.
Isso é uma categoria que ninguém liga também.
É, não vai mudar em nada. Isso, é só, isso aí só que liga o nerd, porque a chance dele poder falar alguma coisa. Meu, a Origem ganhou 3 prêmios.
Opa!
É, porra! A Origem é o melhor filme do mundo. Foi o único que ganhou 3 prêmios, entendeu? Os dois que ela ganhou. Então, edição de som é bem especial.
Mixagem, né?
É, tá na cara que a Origem vai ganhar alguma coisa, cara. Eu acho que até com os efeitos especiais a Origem vai ganhar.
Merecidamente, não?
Eu acho que a Origem vai ganhar efeitos especiais. Quase certeza. Não tem como um filme desse, que aparece em todas as listas 4, 5, 6 vezes, tá entendendo? Não ganha nada.
Alguma coisa, né?
É, vai levar alguma coisa.
É, mas então, efeito especial também não tem muita concorrência, né?
Eu acho os efeitos especiais do Origem tão assim, sem propósito, cara. Eu acho que nem merecia estar concorrendo, não.
Para,
porra. Tá
eu pensei que você ia sacanear. Você assim, eu acho que ele é tão... Eu falei, porra, o cara vai dar uma sacaneada aí no Cristanola. Em cima aguda e foi abaixando até chegar no grave. Eu falei, porra, eu tô fazendo um efeito especial na voz, cara. Peraí.
Foi mal, mas desculpa.
Não. Você começou fininha e foi engrossando. Eu falei, porra.
É, que eu comecei de... Ah, comecei errado a frase.
Começou muito bem. Falei, pô, o cara tá fazendo um efeito especial bacana aí.
Bom, com isso a gente já mata 3 categorias, né? Sabe? Edição de som e efeitos especiais. Mas vamos terminar isso daqui que o nego já deve estar. Puta que pariu, que podcast chato.
Calma que tem indicação de produto ainda.
Não, não, pelo menos. Não, programa errado. Melhor roteiro adaptado.
Você já falou disso, já. Você já falou.
Já falou.
Roteiro né? Já falou, já, porra.
Deixa eu falar. Pode encerrar.
É, o adaptado, é, vai, acho que vai ser o... Como eu falei, vai ser a rede social, que eu já expliquei, que é o cara mais... Que é o homem texto. E o roteiro original, acho que é uma disputa, assim, que vai ser mais interessante, que é Minhas Mães e Meu Pai, que é a chance de ganhar algum prêmio, né? Porque a gente pode pensar assim, tipo, a Origem é o favorito. Mas, tipo assim, porra, a Origem vai ganhar outro prêmio de outra coisa, né? Pode ganhar, sei lá, de efeito e tudo mais. Então, pode, pode dar Minhas Mães e Meu Pai, porque o meu pai depois não vai ter chance de ganhar nada, né?
Por mim.
De roteiro original, eles esqueceram também daquele escritor fantasma, eu acho, né?
É, do...
Do Obi-Wan.
Do Obi-Wan. Eu esqueci o nome dele. Do Polanski, cara.
Não, mas foi em 2009 esse filme?
Eu acho que é. Acho que foi lançado em 2009. Só chegou aqui em 2010. Ah, o melhor roteiro adaptado podia estar... Ilha do Medo, cara. Isso é uma merda, né? De filme que estreia lá no começo do ano, quando chega na hora das indicações, o nego já esqueceu do filme.
É, o Ghost Rider foi lançado, me lembro, em maio em Brasil. Eu nem sei se é a data dele oficial de lançamento, entendeu?
Não, não é, porque ele já tinha vazado muito antes, cara.
É. Mas eu não sei, sabe por que acontece? Às vezes o cara exibiu mesmo em 2010 e foi esquecido.
O próprio Origem já faz tanto tempo que passou que a gente, porra, né? Nem lembra que foi esse ano ainda.
Não, pô.
Só comparando com esses outros principais ali.
Calma, não se exalta, velho. Não precisa ficar bravo.
Mas os outros são mais recentes, todos os outros ali que estão concorrendo.
É, a maioria dos indicados são de mais de julho pra cá, né?
É, fica meio esquecido mesmo. Bom, mas é, né? É isso, né? Um programa bacana.
Bom pra caralho, maravilhoso.
Vocês vão gostar muito.
Nem sei porque eu tô aqui.
Não precisa se despedir, não. Ninguém já desligou já, Flávio. Não se despede, não.
Considerações finais aí? Alguém quer comentar alguma coisa?
Não.
Não, né? Acho que o silêncio responde por todos.
Tá quente,
né?
Demais pra pensar.
Tá, né? É, bom, é isso daí. Provavelmente o programa vai estar saindo aí. Talvez depois do Oscar, né?
Vocês dia 28 tá
fica,
no ar.
Fica mais divertido ainda.
É, Flávio, olha, já é uma merda. Se você botar isso depois do Oscar, vai ficar ridículo.
5 horas antes do Oscar.
Acompanha o Oscar ouvindo o nosso programa. Porra, coitada da Erika, né? O primeiro programa que ela participa logo dessa bosta, cara.
Velho.
Tô bem acostumado. Esculhambada até que é divertido. Né? O tema já não ajuda. Se não esculhambar, tô ouvindo. Aí é o Oscar, fazer isso a gente faz no Oscar, né? Dorme durante o Oscar. Precisa dormir durante o podcast também.
Vocês sabem qual vai ser o ator homenageado? Não, tô nem me liguei nisso.
Nem eu, cara. Você vê como a gente se liga em pauta, né, cara?
Sei lá. Na verdade, só fez o Oscar pra ver quem morreu.
Aquela ceninha, né, cara? Com aquela musiquinha lá, toda animada, mostrando cenas bonitas dos mortos, assim.
Aí você fala assim, caramba, morreu, nem sabia
morreu,
que tava...
Morreu, nem fiquei sabendo, né, cara? Falando em Leslie Nielsen, cara... Vou fazer um programa agora, até 1 ano da morte dele. Aí eu vou sacanear mesmo. Bom, Eric, aproveita, deixa, faça o seu jabás aí.
Então, obrigada pelo convite, né?
Você vai agradecer mesmo?
Não, peraí, não vai agradecer não. Tem um tanque pra tu lavar a roupa pra gente aqui. Porra, o Flávio me falou que ia participar, mas com essa condição. Porra.
Tá bom, aí você acordou, mas beleza. Então...
Mário recepcionando bem a mulher.
Obrigado pelo convite. Espero que da próxima vez que eu venha tenha máquina de lavar, não tenha que lavar as roupas à mão.
Mas fica tranquilo que eu já tirei a freada da cueca.
Já lavou no chuveiro.
Bom, ele sabe onde coco esperto, sei qual é. É isso aí, gente. Tô no SACast, sou a Spone lá no Seriadores, falando de seriados. E tem um podcast sobre cinema que sai uma vez na vida ou na morte, mas que não busque conteúdo. É só pra fazer mais ou menos o que a gente fez aqui, só que com um assunto mais divertido, né? Chato.
E por causa disso que a Eric vai disponibilizar no nosso site uma foto de biquíni pra ficar mais interessante o nosso Oscar.
Agora,
tá no pôster. Passa lá que eu
vi até o final, né, cara? Sei que
você durou até aqui, ouça o SACast, pode pipoca, porque, né, não custa. Seja bonzinho, seja caridoso. Obrigado.
Caralho, linkado. Mais algo a se comentar, restante?
Quero mandar o Cinemark do Shopping Eldorado tomar um cu.
Cara, tem o endereço e tudo.
Sala de cinema com cheiro de gaiola.
Isso aí, né, cara? Alçando seu lugar ao sol, Vortex aí, patrocínio do Cinemark em breve.
Já que aqui é uma gaiola também, né? Com cheiro de ranço, de bica e tudo, você vai fazer isso.
De repente isso é 4D, rapaz, você não entendeu.
Tem que ter um comentário final do Levi, vamos ver o que ele vai falar.
E sempre enriquecendo os programas. Vai lá, Levi, moral da história, cara. Pra fechar.
O que, que aconteceu em Floripa essa semana? Fala aí.
Porra. Carnaval tá chegando, hein, Levi? Tá,
eu ia falar isso, velho. Cara. Carnaval tá chegando, velho.
Já preparou a maquiagem, Levi? Porra.
Fazendo o bloco das piranhas, ele.
Ele sai mesmo, cara.
Ele falou que é tudo vestido de homem, vestido de mulher, não é isso?
Isso aí. Ele sai vestido de mulher e pega um monte lá.
Esse ano é o pô de Nina do Black Swan.
Muito bom, legal.
Fazer de cisne?
Caralho.
Ele vai se partir feio e virar um cisne lá. É isso. Chegando ao fim, comentem, abraços e até mais.
Impressionante ter um ar-condicionado na minha frente e a gente não liga pra economizar luz.
Puta merda, hein, mano.
É foda, né?
Que pariu. É, no Rio tá assim, né? Fazer o quê?
É porque é o dia inteiro, né, cara? Sabe o que é o problema?
Melhor pra dormir, né?
É, 24 horas ligado. É que ele queima por causa disso, porque essas merda tudo queima se deixar muito tempo. Aí eu vou ficar ferrado na noite, entendeu? Prefiro arriscar. Deixa o ar pra noite, pra dormir e pra visitas, né? Pra visita chegar na tua casa e você liga tudo. Ah, beleza, tá fresquinho aqui. É, tá ótimo. Tem que você vem me visitar, porque eu preciso ligar essa merda. Quando passar vergonha, ligar, beleza. É, não, fica assim o dia inteiro.
Ainda quer mandar visita embora logo pra poder desligar e poupar a luz.
É.
Tá, melhor figurino posso tirar fora, né? Ninguém vai comentar de roupa, não, né?
Não.
Ah, pô, qual é? A gente tem que falar das roupinhas, né, poxa?
A gente falou do livro da moda dos caras, não vamos falar da roupa agora?
Melhor maquiagem. E aí? Deixa também.
Acho que o Levi pode falar sobre isso. Me explica uma coisa, por que, que a Alice não tá na melhor maquiagem?
Que é tudo feito no computador, aquela palhaçada.
Ah, que então, é ridículo, tá... velho.
Ah, velho. É muita coisa, né? Porque o Avatar também, então fazer muita coisa. Caralho.
É verdade.
Fala, mas o Avatar não ganhou, ganhou?
Não, mas...
Maquiagem? Não.
De que maquiagem? Aquela da Michelle Rodrigues? No olho.
Não, maquiagem do cara com a cicatriz, porra. O motherfucker lá.
Ah, pronto. É, era o único maquiado lá, né?
Porra, esse programa ficou uma merda, né?
As melhores partes era quando a gente saía do assunto do Oscar.
É, eu acho que a gente devia ter feito programa sobre o Framboesa.
Mas enfim, bom, né? Fazer o quê, né? Eu avisei desde o começo que isso era merda, né? Mas tu não quis fazer.
Não, ainda dá tempo de gravar outro.
Para, pelo amor de Deus.
Valeu, Érica.
Desculpa pelas brincadeiras, Érica. Você sabe que a gente brinca aqui mesmo, não tem nada. Enfim, porque a piada. A gente perde a amizade, mas não perde a piada.
Não, tudo bem, tô acostumada. Então tá, valeu, gente. Obrigada aí. Eu vou indo porque eu preciso ligar o meu ar-condicionado, não aguento mais.
Mas ó, não esquece de mandar foto de biquíni, não, tá?
Dá uma vestida de ganso ainda por cima.